Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Antoni tem 50 anos. Fugiu em abril de 2017 da sua aldeia em Kasai, na República Democrática do Congo.
Eles tinham armas, facas grandes e começaram a matar pessoas. Naquele ambiente não era possível localizar os seus próprios filhos.
Antoni foi atingida por uma bala e fingiu estar morta. Os homens armados mataram dois dos seus filhos, a irmã dela mais nova e seus quatro filhos. Ela foi socorrida e hoje é uma das 35 mil refugiadas da República Democrática do Congo, na Luanda, em Angola. A Organização das Nações Unidas ajuda as autoridades angolanas a lidar com a emergência, com um olhar em questões imediatas como alimentação e saúde. Mas a emergência tem outras questões importantes. A proteção da mulher, garantia do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos nesses ambientes que podem ser violentos. Em Luvua, na Luanda Norte, o Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, cria espaços para a proteção da mulher e rapariga refugiada da República Democrática do Congo. Este é o tema desta Agenda Africana, na qual converso com a representante desta agência da ONU em Angola, Florbela Fernandes.
Eu estive no Bundo, em particular no primeiro centro de recepção dos refugiados, na altura de Katanga, e nessa altura era uma situação muito crítica. Portanto, se tratava da primeira entrada registrada de refugiados. Devemos ter em mente que grande parte desta população, e aqui cerca de 75% dos 35 mil refugiados, é constituído por mulheres e crianças. E os primeiros chegavam numa situação muito deplorável, com muitas agressões físicas, portanto, fisicamente era possível ver a vulnerabilidade com que essas pessoas tinham sido expostas. E aqui se tratava, portanto, como mencionei anteriormente, num centro de recepção. Foi aí que as Nações Unidas se mobilizaram muito rapidamente para trabalhar junto ao governo para prestar aquilo que foi a primeira resposta e, a partir daí, mobilizar recursos dentro das próprias agências, mas também a nível regional e depois a nível global. Eu estive também, posteriormente, no centro de assentamento Lóvoa, que, de momento, contempla a presença de cerca de 8 mil refugiados e a situação, de momento, é, portanto, de transferência dos refugiados de Katanga para o assentamento em Lóvoa. E aí a situação já era diferente, portanto, se tratava de uma situação onde cada família tinha, digamos, a sua própria tenda, diferentemente de Katanga, onde mais que duas ou três famílias partilhavam a tenda. E numa situação onde os refugiados em Lóvoa já buscam, portanto, uma maior integração, olhando não só para o recebimento daquilo que seria assistência de emergência, que tem a ver com a saúde, com portanto, a nutrição alimentar, etc., mas começa também a preocupação para olhar para outros interesses, nomeadamente ocupação, preocupação também a passar maior informação e acesso a alguns serviços, como sendo escolarização e também o desenvolvimento de algumas habilidades.
As mulheres com as quais teve o contacto reportam que tipo de violência e quem é que é violenta?
Portanto, as mulheres reportaram violência física, elas viram, portanto, elas foram agredidas, algumas reportam violência baseada em género, tem casos também de violência sexual e violência também neste âmbito psicológica. Muitas foram traumatizadas, por exemplo, com o tamanho da dimensão ou da agressão a que foram expostas. Reportam, por exemplo, famílias e vizinhos de mortos, na altura em que deixaram as suas casas e as suas vilas e se puseram as fugas até a fronteira. Então, essa reabilitação de âmbito psicológico está a ser feita aqui por uma agência que presta este tipo de serviço e a nós, como agência do Fundo Alto, nos cabe também olhar para a prevenção e a resposta àquilo que é a violência no âmbito da violência baseada em género e a violência sexual, também garantir que haja prestação de serviços e encaminhamentos.
Cantando e dançando, as mulheres caminham para a recuperação da sua autoestima e aprendem mais formas de proteger os seus direitos. Neste processo, diz Flor Vera Fernandes, é importante a ligação com as autoridades e outras organizações.
O nosso trabalho como uma agência que tem a presença no país é, primeiramente, trabalhar junto com as autoridades locais e também com os demais parceiros de cooperação. Neste caso, tivemos a presença de agências internacionais, mas também a presença da Cruz Vermelha no local. E trabalhamos no reforço daquilo que são as capacidades para garantir um melhor atendimento, um atendimento que respeita, portanto, os direitos, as dignidades e os critérios internacionalmente estabelecidos para responder a este tipo de situação. Trabalhamos também com o Governo Provincial, neste caso com a Direção Provincial da Saúde, para garantir que as mulheres refugiadas que necessitam ou de planeamento familiar ou de ter partos seguros o possam fazer. E aí também assegurando que haja disponibilização de equipamentos e de formação para que os partos possam ser feitos de forma segura e que as mulheres e as adolescentes que já, portanto, iniciaram o seu planeamento familiar ou que precisam também tenham acesso a esses insumos e dessa forma possam então prevenir as gravidezes indesejadas, assim como a infecção pelo vírus do VIH.
Há casos que se reporta que aqueles que deviam dar o apoio acabam, em alguns casos, sendo violentos para as mulheres, há casos de comida em troca do sexo. Essa também é uma preocupação do FUNLAB.
A formação começa com os parceiros que, a nível da província de Dundo, têm a responsabilidade de garantir esses direitos para a comunidade de Dundo e, neste caso, também para os refugiados que estão, nesta forma temporária, a residir em Dundo também. E isto nós fazemos mesmo tendo em conta aquela que é a perspectiva de garantir a sustentabilidade e, digamos, uma intervenção mais a longo prazo. E é importante sempre, nestes casos de emergência, realmente pensar que, como base, temos as relações de poder que precisam de ser trabalhadas, temos as pessoas que exercem esse poder, que precisam de estar do lado da proteção e do respeito da dignidade. Então, essas mensagens têm sido passadas também no sentido de garantir com que os profissionais que tenham acesso e que prestam assistência realmente façam com a melhor intenção e respeitando os direitos e não fazendo o contrário, que seria, portanto, o abuso dos direitos destas populações.
Neste momento, os que estão na Lunda, por exemplo, estão protegidos, mas um dia terão de regressar ao Congo.
Sim, nós estamos, até este momento, trabalhando para que o número que já é um número reduzido que está em Katanga consiga fazer a lógica, que é onde estamos providenciando maior assistência a estes grupos. Daí, claro, que esperamos que a situação melhore, que a paz seja restabelecida no Congo e que esse retorno seja feito de forma voluntária, portanto, e sempre garantido que haja segurança e a dignidade para isso. E temos trabalhado de uma forma muito próxima com os escritórios também no Congo, compartilhando mesmo de forma estratégica a visão e também compartilhando aquilo que tem sido a nossa atuação no terreno. Então, essa troca de comunicação existe e, portanto, temos garantias também que, uma vez que esse retorno possa ser efetivado, que a assistência continuará a ser dada da parte do Congo também.
Qual é o calcanhar de Aquiles deste vosso trabalho?
O calcanhar agora é mesmo conseguir obter recursos adicionais para fazer chegar a assistência que ainda se faz necessária. Portanto, nós conseguimos mobilizar muito apoio no ano passado e este apoio teve como data limite de dezembro de 2017. Como sabemos, os refugiados ainda permanecem e nós precisamos de recursos, principalmente recursos financeiros, mas recursos em termos de pessoas também seria ideal, para assegurar com que as necessidades destas pessoas possam ser satisfeitas. Essa ainda não é a realidade, e nesse sentido as agências de ENS se preparam para fazer o lançamento daquele que é o seu segundo apelo à comunidade internacional para o apoio, e estamos neste momento também tentando mobilizar os recursos dentro das próprias agências para assegurar que a assistência não falte a esta população. Como mencionei também, estes grupos têm necessidades adicionais. Para além das mulheres, nós temos vindo a constatar, por exemplo, que os jovens também precisam de uma resposta. Então, para além dos women-friendly spaces, os espaços amigáveis para as mulheres, onde nós prestamos informação sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção da violência baseada em género e prevenção do VIH, os jovens também precisam de espaços para ter uma interação entre eles, para ter informação e para desenvolver atividades recreativas que são muito importantes para assegurar que esse tempo extra que os jovens têm não seja passado na delinquência, no uso de drogas, no uso de sexo e etc. Então, estamos preocupados em obter recursos para ampliar esses espaços também, criar mais oportunidades para os jovens receberem informação, terem atividades recreativas e ganharem mais habilidades para o futuro deles também.
E daquilo que viu onde visitou, os angolanos são receptivos aos congoleses e refugiados?
Sim, a minha impressão é muito positiva e essa é a impressão também que os demais colegas das Nações Unidas têm. Então, o governo angolano tem, de facto, primado por uma assistência, por um acompanhamento muito próximo. Uma das visitas que eu fiz em 2017 foi com a autoridade máxima responsável pela coordenação, no caso era o ministro para a reinserção social, e nós pudemos constatar, tanto em Luanda, quando mantínhamos as conversações sobre o assunto, mas mesmo no terreno, uma total entrega por esta causa, e o mesmo se passa com as autoridades locais. E aqui falo sobre as autoridades a nível da província de Ndungu, que têm cooperado imenso para que os refugiados tenham os seus direitos respeitados.
E assim foi a Agenda Africana, hoje em conversa com a moçambicana Flor Bela Fernandes, representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Angola, que trabalha na proteção das mulheres e raparigas refugiadas da República Democrática do Congo, na Lunda Norte. Eu, Amancio Miguel, voltarei na próxima semana com mais um assunto de atualidade africana.